Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 30 de julho de 2019. Ontem foi eu devo ter comentado com vocês, ontem foi o dia em que a Terra entrou no vermelho, entrou no cheque especial. Essa é uma, né, uma campanha feita pela Global Footprint Network, que é uma ONG que está aí mensurando 15 mil pontos de dados, da Data Points, etc. e tal, para medir o quanto os humanos, né, a humanidade está consumindo de energia e recursos e quanto a Terra, em princípio, pode fornecer sem entrar no vermelho. Né? E pelas contas da Global Footprint Network, isso está piorando a cada ano. E esse ano, ontem, 29 de julho, a gente teria já consumido tudo que a Terra poderia dar sem entrar no vermelho. Então daqui para frente a gente está entrando num cheque especial. E essa data tem mudado, tem recuado, cada vez mais cedo a gente está entrando no vermelho. E aí tem essa campanha Move the Date. Ontem eu fiz um segundo videozinho, e o que é interessante é que se você entrar no site do Overshoot Day, tem infográficos bacanas e mostram país por país, né? Cada país vai entrar nesse Overshoot Day quando? O Brasil entra amanhã. Eu imaginei que o Brasil estivesse mais longe da média, né? Que o Brasil tivesse, sei lá, com um footprint um pouco menor, mas não, a gente entra depois de amanhã. A Colômbia, por outro lado, vai entrar só em outubro, então existem países que realmente têm uma pegada ecológica muito menor. Eu acho que a pior delas, acho que é do Catar, Abu Dhabi, sei lá, esses países no Oriente Médio, que tipo em fevereiro os caras já torraram tudo que tinha para torrar e já está, né, todo mundo no cheque especial. Então amanhã é o dia em que o Brasil, infelizmente, atinge essa meta. Toda vez que eu penso em meta, eu penso na Dilma, mas deixa para lá. Mas, bom, eu fiz ali o meu videozinho, vocês estão convidados a participar também da campanha, é super fácil, eu vou dar o link aqui para vocês. E falando em mudanças climáticas e footprint, algumas vezes aqui no Radinho eu comentei com vocês do impacto do footprint, do impacto ecológico e ambiental da computação, né? O quanto data centers consomem de energia, o quanto Bitcoin consome de energia, isso acho que eu fiz recentemente. Como é que era essa história? Acho que eu comentei essa história, que para você treinar um modelo de inteligência artificial, para você treinar uma inteligência artificial, isso pode ter a mesma pegada, né, em termos de CO2, etc. e tal, do que 5 carros desde a hora que eles começam a ser fabricados até a hora que eles são sucateados. Bom, era uma estimativa um pouco espetacular, mas tem um artigo aqui um pouco mais ponderado na Technology Review, em que cientistas aqui se reúnem para debater até que ponto a expansão da inteligência artificial pode representar uma ameaça aí em termos ambientais. Né? E existe a expectativa, que o que acontece? A demanda por inteligência artificial só cresce, né? Hoje ela consome 0,2%, eu não me lembro de cabeça aqui o número, da energia global. Existe a expectativa que ela chegue a 10% ou 20% da energia global, os data centers todos consumindo, né, uma energia maluca. Mas aí é lógico que isso não é tão simples assim, porque isso pode haver avanços, tanto em termos de hardware, avanços em termos de software, né, e mesmo o uso de inteligência artificial, que é o que o Google já está fazendo, para tentar desenhar data centers mais eficientes. Mas, de qualquer maneira, está aí essa incógnita, até que ponto essa tecnologia de ponta, que é a inteligência artificial, ela por si só também não é um fator de impacto no aquecimento global. Então dou o link aqui para vocês darem uma olhada. Eu aprendi bastante, foi bom ver aí contrapontos, aspectos diferentes ou visões diferentes do mesmo problema. Um outro artigo na Technology Review que eu tinha separado aqui para comentar com vocês é o seguinte: eu já vi esses demos várias vezes. Se você vai no CIAB, se você vai na Campus Party, onde quer que você vá, alguém está fazendo um demo de uma câmera que, na hora que você aparece na frente da câmera, ela diz a sua idade, se você está sorrindo, se você é um homem, uma mulher, qual o seu estado de espírito. Esses demos são muito fáceis de fazer, aparentemente, e também chamam muito a atenção. Todo mundo quer ver que idade que o computador vai te dar. Agora, lá nesse demo, lá no SIAB, a minha idade ficava flutuando entre 46 e 55, aleatoriamente. Bom, então, a questão é, esse é um artigo dizendo que, embora haja por aí não só APIs e essas empresas de tecnologia disponibilizem serviços, existem empresas especializadas nessa questão do reconhecimento das emoções, né, através da imagem de vídeo, tem muitas empresas já fornecendo isso, ou prometendo ser capaz de adivinhar se um consumidor está feliz, se um consumidor está infeliz, se um passageiro de uma companhia aérea vai cometer um atentado, sim ou não. Tudo isso baseado na ideia de que o algoritmo, que o robô, consiga detectar as suas emoções a partir da sua expressão facial. Hashtag, só que não. O que esse artigo demonstra é que, na verdade, a própria maneira como esses algoritmos são treinados é um pouco artificial, é um pouco artificiosa, né? E que interpretar a emoção não é tão simples assim. Primeiro, que nem todo mundo demonstra claramente, sobretudo culturas, se você pega culturas asiáticas, se você pega culturas latinas, nem todo mundo transparece as emoções com a mesma intensidade. Segundo, que não é tão inequívoco, não é tão claro assim a correlação entre a sua expressão facial e aquilo que você realmente sente por dentro. Então, essas empresas estão literalmente vendendo gato por lebre. Elas estão vendendo uma promessa que elas não podem cumprir. E é lógico, enquanto isso, sei lá, está tentando te vender sabonete, ainda tudo bem, ou fazendo você comprar mais sorvete, whatever. Mas o problema é quando isso, de repente, for avaliado pela imigração de algum país como a sua intenção de, sei lá o quê, né? De fazer contrabando de drogas, sei lá, né? Então, é só para, de novo, a gente, embora seja fácil você montar o que a gente chama de uma prova de conceito, uma POC, né? Em que o computador ele fica tentando, o robô fica tentando adivinhar o seu gênero, o seu estado de espírito, etc. e tal, a margem de erro é muito alta e não dá para gente se fiar muito nesse tipo de informação. O que mais que eu achei de legal aqui para comentar com vocês? Tem engraçado, porque eu acho que eu quase comentei, esperei um pouco mais e tal, mas o que que rola? O Ártico, ou seja, aquela região próxima do Polo Norte, que eu imediatamente associaria a um frio desgraçado, né? Está pegando fogo. Então, é uma coisa um pouco inusitada. Eu não podia imaginar o Ártico, tipo o Polo Norte, pegando fogo. Quer dizer, não é exatamente o Polo Norte, é o Ártico, né? Uma região ali em torno do Polo Norte. É a última coisa que eu imagino ali, é incêndio. Pois bem, incêndios nessas regiões árticas não são incomuns, né? Acho que eu já comentei isso aqui no radinho. Incêndios, de uma certa maneira, renovam, né, alguns tipos de vegetação, faz parte, né? Muitas plantas, inclusive, se você pega pinheiros, pinheiros, aqueles cones que os pinheiros deixam cair, eles são altamente inflamáveis, e quando o incêndio acontece, por um raio, seja o que for, o incêndio acaba beneficiando os próprios pinheiros, porque eles resistem melhor do que os arbustos. Então aí tem até estratégias de como as plantas fomentam, né, ou usam incêndios para se beneficiar e para se livrar da concorrência. Então, incêndios na natureza são usuais, acontecem faz um bom tempo. Mas esses incêndios no Ártico, vocês têm regiões ali com uma vegetação rasteira, etc. e tal, que quando elas ressecam, elas podem pegar fogo. Isso tudo bem, mas na escala que está acontecendo é estranho. E na escala que está acontecendo é tão colossal que a gente pode estar prestes a liberar de uma vez só 1.000 anos de gás carbônico acumulado. Ou seja, o incêndio está tão. É que, na verdade, não vai fazer manchete, porque é uma região praticamente inabitada, né? Não é que está pegando fogo na Califórnia, na casa dos milionários, em sei lá onde, em Santa Mônica. Não, não é essa a questão. É uma região inabitada, longe dos olhos, longe do coração. Mas isso pode liberar uma quantidade de carbono que estava presa ali, naquele tipo de vegetação do Ártico. De uma vez só, eu tenho comentado bastante aqui no Radinho que quando você começa, né, a se interessar pelo tema da complexidade, o que é interessante da complexidade, também da teoria do caos, é que as coisas elas não progridem linearmente, né? Não tem transições assim graduais de um estado para o outro e as coisas vão mudando. Não, as coisas normalmente estão acomodadas num certo padrão, a coisa é cíclica mais ou menos, que nem as estações do ano, vai quase todo ano igual, quase todo ano igual, quase todo ano igual, até que de repente, sei lá, a energia aumenta, o gás carbônico aumenta e o que acontece? Tem uma transição rápida para um novo arranjo, né? E esse novo arranjo normalmente é completamente imprevisível e é como uma mudança de fase, é como a água que vira gelo, a água que vira vapor, você tem uma transição muito rápida para um outro tipo de arranjo, para um outro tipo de ciclo completamente diferente. Quando a gente, vamos pensar aqui em relações humanas, né, quando as coisas desandam, né, nunca tem assim uma longa transição que você consegue analisar. Não, simplesmente as coisas desandam e quando você vai ver, você está numa situação completamente inusitada. Isso pode ser no relacionamento, pode ser na empresa, né, e aí você fala, puxa, mas como é que isso aconteceu? Antes estava tudo tão regular, tudo tão previsível. Pois bem, complexidade é isso. Você pula de um patamar para o outro, né? E a previsibilidade de como é que é essa outra fase é muito difícil, né? Então é o que está acontecendo aqui com as mudanças climáticas. A gente não consegue imaginar os desdobramentos que essas coisas têm. E eu vou trazer um agora que é um dos mais perturbadores. Aliás, a reportagem saiu inclusive no Estadão hoje de manhã. Aqui mais uma consequência bizarra do aquecimento global. O que acontece? Eu mencionei em alguma edição do Radinho um superbug, na verdade, com uso extensivo, né, inclusive indevido, o abuso de antibióticos, todo mundo usando antibiótico para tudo quanto é coisa, ou para qualquer coisa, a gente está contribuindo para a seleção natural acelerada de superbactérias. Então a gente já está sofrendo com superbactérias e se você pegar já era, porque é muito difícil você lidar com isso. E a culpa é nossa porque a gente encheu o mundo, as carnes, as vacas, os frangos de antibiótico. Ok, bactéria é uma coisa, vírus é outra coisa, ok? Ok, mas o que não fazia parte desse dessa gangue, né, de inimigos da humanidade eram os fungos. É lógico que a gente tem fungo desde que o mundo é mundo, mas os fungos normalmente eram resíduos, fungo na unha, fungo na pele, não era nada muito letal. E aí tem uma coisa que eu aprendi, que eu não sabia. Fungos nunca foram uma preocupação maior, porque tradicionalmente fungos não resistem à nossa temperatura. Nós somos quentinhos, 36 graus e não sei quanto, certo? Certo. Essa é uma temperatura hostil para o fungo. Então, normalmente, o fungo é superficial, certo? Ele fica na parte do corpo que é mais friazinha. Se esquentar, o bicho já era, ele não se reproduz. Pois bem, agora vem a coisa ruim. Tempos atrás, eu mencionei um superbug chamado Candida aurea. Acho que é esse o nome, o Candida auris. Eu lembro do Candida, com certeza, que era o nome da minha avó. Segunda parte, eu não tenho muita certeza, mas acho que é Candida auris. Que, em princípio, seria um fungo que dá na orelha, né? Nada muito dramático, mas que de uma hora para outra, em várias partes do mundo, ele se tornou uma ameaça letal, matando de 30% a 60% dos infectados, normalmente gente com o sistema imunológico meio baleado, né? E aí tem casos na Venezuela, aí você fala, bom, tudo bem, é Venezuela, mas tem casos em Londres, os caras tiveram que fechar uma UTI, porque o fungo é tão resistente, mas tão resistente, que praticamente é mais fácil fechar a UTI do que consertar o estrago. Ele se enfia em tudo quanto é canto, ele é muito difícil de matar, ele resiste a quase tudo. Bom, aí você fala, pera, mas como é que isso começou a surgir em vários lugares do mundo que em princípio não estão conectados? Uma das suspeitas é que com a temperatura subindo, alguns fungos estejam começando a se adaptar para temperaturas mais altas. E temperaturas mais altas inclui o seu corpinho, o meu corpinho, o nosso corpinho. Então, por pressão do aquecimento global, a gente está criando fungos que sobrevivem no nosso organismo, né? Enquanto o organismo durar, que pelo visto não é muito tempo. Então, é uma hipótese, tá? Essa hipótese está saindo por aí e tal, de que realmente esses surtos que estão começando a se espalhar do Candida auris, que ninguém nem prestava muita atenção nesse infeliz, foi descoberto em 2009, não é alguma coisa que acompanha a humanidade há 200 milhões de anos, não. Ele foi descoberto muito recentemente isso talvez seja, de novo, mais um daqueles desdobramentos imprevisíveis, né, do aquecimento global. Simplesmente a gente forçou uma espécie a se adaptar à temperatura mais alta. No que a gente fez isso, a gente abriu as portas, né, do nosso corpinho tão querido e tão quentinho para essas criaturas que não estão interessadas em nada. Então, tá aí, temos aí um fungo letal, é muito difícil de combater, que talvez seja uma cria da nossa notável influência no meio ambiente. Aqui uma notícia que acho que é mais curiosidade, né? Eu lembro de ter, quando eu vi a primeira, a Bíblia de Gutenberg. Vocês sabem que o Gutenberg é o cara que, em princípio, é o pai da democratização e da popularização dos livros. Por quê? Antes do Gutenberg, livros eram feitos à mão. Ponto. Simples. Alguém copiava aquele negócio à mão, monges, copistas, né, lá nos mosteiros, etc. e tal. Bom, ele, em princípio, teria desenvolvido uma coisa chamada prensa de tipo móvel, e é o seguinte: para cada letra, as letras são bloquinhos, ele junta os bloquinhos para formar as palavras, ele junta as palavras para falar as frases, bota tudo isso numa caixinha ali bonitinha, e aí ficaria aquela página legal. Ele bota o papel em cima e bum! Não, passa a tinta, bota o papel em cima, aperta, por isso é uma prensa, o negócio tem realmente um parafuso, ele tem que prensar o papel contra as caixinhas, que os bloquinhos que tem as letras, e pronto, você fez uma página em segundos, né? Você fez uma página em muito pouco tempo e você consegue fazer uma atrás da outra, é só passar a tinta de novo, apertar de novo, passa a tinta, aperta, passa a tinta, aperta, passa a tinta, aperta, pronto, popularizou, né, os livros. E eu lembro a primeira vez que eu vi uma Bíblia de Gutenberg, acho que foi na Biblioteca Pública de Nova York, se não me engano, eu quase chorei de joelhos, né? Não pela Bíblia em si, mas, pô, estou vendo aqui, né, uma revolução, né? Mas acontece que, eu já tinha visto essa história, mas vale a pena compartilhar com vocês. O Gutenberg não foi o primeiro, não foi necessariamente o primeiro. Na verdade, esse tipo de impressão com tipos móveis significa cada caractere tem seu próprio bloquinho, os bloquinhos são arranjados numa sequência, colocados numa caixinha, etc. e tal, tinha sido desenvolvido na Coreia e já existe prova, evidência, que 78 anos antes do Gutenberg, os coreanos já estavam conseguindo produzir livros usando o que a gente chamaria da prensa de Gutenberg. Pois bem, né? Tem aqui uma coisa, mas aqui acho que não, será que vale a pena mencionar? Não, talvez eu deixe para um outro momento. Tem aqui uma questão interessante, de novo, Rússia sendo Rússia, né? Faz alguns anos que cientistas começaram a perceber nuvens radioativas que ninguém sabia de onde vinham, né? E agora tudo aponta, adivinha para onde? Para a Rússia. Tudo indica que eles estavam usando um reator nuclear para gerar um certo tipo de material, rutênio, blá, 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 para usar num experimento científico. Essa produção deu ruim, hashtag deu ruim, o negócio acho que explodiu, e obviamente a Rússia, sendo Rússia, não contou para ninguém, sentou em cima, e obviamente essa radioatividade está se espalhando, e até agora os caras continuam negando, né? Parece gente que solta pum, né? Não sei quem peidei, desculpa, ser um pouco chulo, mas parece quem solta pum e fica disfarçando. Está aí a desgraça que é você ter países onde não existe liberdade de imprensa, onde não existe justiça, né? É isso, os caras simplesmente soltam nuvens radioativas e ficam fazendo de conta que, sei lá, foi o cachorro, né? Que coisa horrorosa. Tem um artigo bastante interessante que eu quero me aprofundar um pouco aqui, dizendo o seguinte: é uma terapia para idosos, se bem que a faixa etária que eles estão chamando de idosos, nesse ano já vai me incluir, é a partir de 55, eu estou com 54, mas, bom, pois bem, lá vou eu fazer essa terapia, né? Que seria uma terapia que pode reduzir o estresse, pode reduzir senilidade, demência, simplesmente dando choquinhos na orelha. Como assim choquinhos na orelha? Obviamente, o que eu me lembrei? Acupuntura, né? Quem já olhou a acupuntura um pouco mais de perto, sabe que a orelha, em princípio, para acupuntura é importantíssima, assim como a planta do pé. Então eu já vi gente tentando parar de fumar dando pontinho na orelha, etc. e tal. A acupuntura, por mais que funcione, né, em princípio, que eu saiba, ela é baseada em pseudociência, porque que eu me lembre, pela acupuntura, a acupuntura imagina acho que 12 órgãos que não existem, por onde circula uma energia que ninguém nunca viu, né, e que isso explicaria por que a acupuntura funciona. Não quer dizer que a acupuntura não funcione, mas que os princípios dela são estranhos, são. Mas a gente tem que lembrar que existe, por exemplo, engenharia e ciência, né? A gente já conseguia fazer máquinas a vapor muito antes de entender como funcionava calor, termodinâmica, etc., né? A gente já conseguia construir pontes antes do Newton, né, fazer suas três leis. Então a gente já conseguia fazer coisas funcionar, mesmo que as hipóteses fossem delirantes. Por exemplo, na época mesmo das locomotivas a vapor e de máquinas que já funcionavam, a tese é que o calor era uma forma de flogístico, era um fluido imaterial, né, e invisível que passa de um lugar para o outro. Hoje a gente sabe que não tem flogístico patavina nenhuma, assim como não existe o éter, né, mas a gente desculpa, mas de qualquer maneira, o fato da acupuntura eventualmente ter efeitos. Pode ser sinal de algo diferente do que ela imagina. Então, voltando aqui para a orelha, o que acontece? O corpo humano tem um nervo chamado vago, que é o maior nervo do corpo humano, que vai de cabo a rabo, circula pelo seu corpo todo, por isso que chama vago, porque vago de vagar, assim como em vagabundo, né, que é o cara que vaga por aí, né, ele é um nervo que realmente passeia pelo corpo todo. Tem uma importância extraordinária no controle de funções automáticas, o sistema simpático, parassimpático, essa zona toda. Vou fazer de conta que eu sei, porque eu não sei muita coisa, né? Mas o vago, ele tem uma importância bastante difusa e importante em alguns processos automáticos do corpo. Pois bem, o vago tem terminações na orelha, ponto. E aí os caras descobriram que se você estimular essas terminações do nervo vago na orelha, você pode colocar ou restaurar o equilíbrio do nervo vago. Como assim o equilíbrio? O que a medicina já percebeu é que com a idade, né, entre outras coisas, não vamos entrar em detalhes, o nervo vago começa a meio perder o pé. Então ele pode estar ele pode estar priorizando, ou ele pode estar mais eficiente em reações de estresse. Do que em outros tipos de reação. Então, isso pode estar gerando ansiedade, pode estar gerando depressão. Isso simplesmente, ou simplesmente não, poderia ser parcialmente devido a um desequilíbrio do funcionamento do nervo vago. O que que os caras estão percebendo? Que esses choquinhos podem ajudar o nervo vago a entrar em equilíbrio de novo e e propiciar uma condição melhor, emocional e de saúde para velhinhos. Mas que parece acupuntura, parece. Eu estou vendo aqui o pessoal da acupuntura dando pulos de alegria. O que mais que tem de interessante aqui? Pá, 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 pá. Vai, duas, vai, só duas e a gente termina essa história. Uma delas é interessante porque quando a gente fala de três, vai, três. Vamos, três, porque três é um podcast que eu ouvi ontem no Science Friday. Eu acho que eu já comentei essa história aqui, mas vale a pena insistir um pouco mais. Eu gosto muito do Science Friday porque ele é um programa radiofônico, um programa de rádio nos Estados Unidos, que existe há bastante tempo e que tem um status extraordinário, é super reconhecido, então eles conseguem falar com quem eles quiserem. Então, volta e meia você ouve prêmio Nobel, o cara que está tocando alguma experiência de ponta, os caras realmente, assim, abrem portas, né? E recentemente eu comentei aqui no Radinho, eu acho, um cara, um pesquisador colocou online um questionáriozinho que você respondia algumas questões muito ridículas sobre você mesmo, tipo teu CEP, tua idade, e aí ele te dizia com que grau de confiança ele sabia que você é você. A tese aqui é a seguinte: quando você tem muitas informações na internet, muitas informações, está com teu nominho ali, entendeu? São informações que em inglês se chama PII, são informações que permitem identificar uma pessoa. Então, se alguém pegar, sei lá, o meu cadastro na NET, o meu cadastro não sei aonde, tem tudo lá meu. Eles conseguem chegar até mim, porque está meu nome, meu CPF, meu endereço e tal. Isso é um cenário frágil. Agora, existem informações que são anonimizadas. Em princípio, a pessoa que está armazenando a informação, ele armazena de uma maneira tal que não é óbvio saber quem é a pessoa. Então ele separa o nome do endereço, ele separa, tenta separar. Às vezes, quando alguém vai fazer uma pesquisa médica, ele pega dados de, sei lá, milhões de pacientes, mas esses dados viriam anonimizados. Não teria como saber quem é aquela pessoa que por acaso tem aquela doença. Não dá, porque essa informação foi anonimizada. Então, em princípio, muitas empresas prometem que as suas informações são anonimizadas. Estudos, pesquisas científicas e tal. Pois bem, esse pesquisador que eu mencionei no começo, ele falou, cara, não adianta nada isso, porque basta você cruzar algumas fontes, entre aspas, anonimizadas, para você chegar à conclusão de quem é essa pessoa, né? Então, por exemplo, se de repente, sei lá, não é difícil uma informação que tem o meu endereço e onde eu trabalho, para quantas pessoas no meu endereço trabalham na BRQ, na Boa Vista, pronto, eu. Então não é difícil cruzar informação assim, e eu já mencionei aqui de empresas que se especializaram em cruzar informações, em princípio anônimas, para identificar pessoas, né? Uma dessas empresas, eu já contei isso aqui, vou contar de novo, me abordou para oferecer serviços, eu denunciei para o Ministério Público Federal, simples assim, né? Então, eu já conversei com amigos de mercado também, as empresas usam isso. Elas pegam informações que, em princípio, são anonimizadas, eles enriquecem, por assim dizer, para chegar a uma pessoa que não deu consentimento para isso. Pois bem, esse pesquisador fez essa interface para mostrar que como é fácil identificar uma pessoa a partir de pouquíssimas informações. Ele disse que com, sei lá, uma dúzia de informações você consegue identificar 90% dos americanos ou mais, né? Às vezes com muito menos do que isso você consegue identificar uma pessoa com um grau bastante alto de certeza, 50%, 60%, 80% de certeza, com informações ridículas, tipo data de nascimento, CEP e é casado ou não é casado. Pronto, é você, oi Renê, né? Pronto, então eu vou dar o link aqui para vocês eventualmente ouvirem essa história. E só para encerrar, saiu na Technology Review, que tem denúncias aqui de parceiros da Apple, né, de fornecedores da Apple, dizendo que eles são contratados para conferir, né, o funcionamento da Siri, né, da Siri, aquele robozinho da Apple que está por trás da coisa de voz da Apple. Eles são contratados para ouvir e ajudar a aprimorar, só que nessa de ouvir as gravações da Siri, eles ouvem negociações de drogas, eles ouvem casais fazendo sexo, eles ouvem uma série de coisas que, em princípio, as pessoas não gostariam que ninguém ouvisse. Então, se você tem uma Alexa, se você tem uma Siri, se você tem alguma coisa aí do próprio Google, fique sabendo que em algum lugar do mundo alguém está ouvindo as coisas que você não gostaria que elas ouvissem. Raríssimos, acho que é isso que eu tenho para comentar com vocês hoje. Tem mais algumas coisas de maluco aqui, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Um grande abraço. Aliás, amanhã eu vou dar uma palestra que estou super ansioso e animado para dar na Kantar. A Kantar é o antigo Ibope, é Kantar Ibope Media. Então depois eu conto como é que foi. Talvez eu atrase um pouco o radinho, mas eu não vou deixar de publicar. Um grande abraço e até amanhã.